começou a valer a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que permite que sejam realizados em farmácias e consultórios os exames de triagem e as testagens. Nós vamos entender melhor esse assunto conversando com o presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutor, o que diz essa resolução da Anvisa e qual o contexto da criação dessa resolução?
Bom, ela renova a legislação de laboratórios que existia desde 2005, que era a resolução 302, e foi exatamente nessa motivação pós-pandemia de atender, inclusive, aos muitos cidadãos invisíveis para o sistema da saúde, que a gente percebeu durante esses 2 anos e meio da Covid, ela acabou trazendo algumas inovações, que foi a criação de novos ambientes de testagem. Então, além da atualização dos aspectos laboratoriais, requisitos para um laboratório, para os seus postos de coleta, ela criou a possibilidade de um tipo de ambiente de testagem, o tipo 1, que é representado tanto pelas farmácias e drogarias, quanto pelos consultórios. Em termos de características, o que, que é? É um teste rápido, uhum. Usa a amostra primária. O que, que é a amostra primária? É o sangue do dedo, é a saliva, o fluido oral, ou aquele suave nasal. Essa amostra é coletada e naquele mesmo ambiente ela já é processada. Pode ser num teste rápido, como que todos nós conhecemos agora durante esse período de pandemia, que sai o resultado ali visual, ou então através de um equipamento robusto, fácil, de fácil operação, de autocalibração, que a gente chama do point of care, um equipamento fácil de operar pelo próprio profissional de saúde, no caso, e também o resultado vai sair dali em poucos minutos. Então, essas características de ser um teste rápido de triagem com amostra primária, ela tem exatamente o objetivo de atingir essas pessoas que muitas vezes não iriam para um sistema tradicional, seja um hospital ou laboratório, a não ser que já estivessem com a saúde comprometida. E aí, muitas vezes, é tarde demais.
Uhum. E que tipos de testes e exames estarão disponíveis? Para que tipos de doenças?
Bom, nós temos aí uma variedade enorme. O que se acredita é que as farmácias vão adotar os testes mais básicos até e que, obviamente, tem tratamento ou tem alguma condição de dar uma sequência logo em seguida, né? Então, por exemplo, o próprio teste de COVID, testes de glicemia, testes de HIV, das doenças sexualmente transmissíveis ou infecciosas, então Zika, chikungunya, por exemplo, sífilis, são alguns dos exemplos, mas tem vários outros, né? O objetivo é exatamente testar a pessoa, dá um alerta. Tendo esse alerta com um resultado positivo ou inconclusivo, a recomendação é imediatamente acolher essa pessoa com o sistema de saúde. Aí, com uma visita a um profissional médico, outro profissional de saúde, a um laboratório, a um serviço de saúde pública, para dar o seguimento e a verificação. Então, o que a gente diz, Luciana, é que existe sempre o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. E essa ideia da complementaridade é que traz, dentro do bojo dessa norma, uma grande vitória para a sociedade civil. A gente vai, com isso, conseguir antecipar, muitas vezes, determinadas informações que podem ser usadas de forma inteligente nessa jornada do paciente na busca da terapia mais eficaz para a situação dele.
Então são exames e testes que servem para fazer uma triagem do paciente, se ele realmente precisa ir para um sistema de saúde ou não.
Exatamente, esse é o principal objetivo. Os testes rápidos hoje têm excelente qualidade, os equipamentos que também já estão na disposição aqui no Brasil são equipamentos de primeiríssima linha, também com grande qualidade. O profissional farmacêutico tem um preparo para isso, vai ter mais treinamento, ou seja, a gente tem condições muito propícias para dar essa informação antecipadamente para o indivíduo ali na ponta, para o cidadão, permitindo que ele possa, sim, se for o caso de um positivo, já imediatamente seguir para em busca do tratamento, passando pelos canais necessários. E aí eu te dou um exemplo, hepatite C. A gente já ouviu falar, mas hepatite C é uma doença, infelizmente, comum e que é silenciosa. Ela pode ser transmitida por via sexual, por uma transfusão de sangue, por vários meios. E a pessoa não vai detectar isso se não fizer um teste precocemente. Muitas vezes, quando você descobre, e não tendo feito esse teste antes, já é tarde demais. A pessoa já desenvolveu uma cirrose, por exemplo, hepática. Se fizer um teste rápido, digamos, numa farmácia, esse teste pode indicar o positivo, a pessoa pode ir para o SUS, e no SUS nós temos o tratamento disponível, o medicamento está incorporado e de graça. Um tratamento que, se fosse no sistema privado, seria caríssimo. Então, a pessoa com hepatite C diagnosticada precocemente, em 3 meses ela pode se curar. Esse é um exemplo. Uhum. Outro exemplo é teste pré-natal. Todo mundo sabe que é necessário fazer teste pré-natal quando a mulher está grávida. Todas fazem? Infelizmente, não. E por vários motivos. O fato é que, por exemplo, se ela fizer um teste de sífilis ainda durante a gestação e der positivo, tem cura, tem como tratar com um antibiótico específico e ela trata. Evita que a criança nasça com sífilis congênita, que vai trazer sequelas, infelizmente, para a vida toda dessa criança. Cegueira, por exemplo, uma série de outros problemas. Então, a gente acaba expandindo, com essa nova ampliação dos ambientes, o grau de pulverização, de capilaridade do sistema. Ninguém está tirando o papel do médico que está lá, ele tem que ser consultado, ninguém está tirando o papel do laboratório, que é a referência, que vai confirmar, vai fazer os exames complementares. O que a gente está criando é uma oportunidade adicional dessa antecipação de um contato com uma informação de saúde. E nada melhor do que o profissional farmacêutico, que está tendo o seu papel agora resgatado, para fazer esse contato.
Uhum. E qual é a eficácia desses testes rápidos, a chance de um falso positivo?
Como todo teste de triagem, o que ele objetiva é exatamente dar o alerta. Uhum. Então, a questão da sensibilidade dele e da especificidade nem seriam os mais importantes. Uhum. Por quê? Ele quer dar o alerta. Mesmo que seja um falso positivo, a pessoa sabendo, ela vai confirmar. É melhor ela saber e confirmar, se for negativo, ok. O que não pode é um falso negativo. Isso, obviamente, aí é sério. O que a gente está fazendo? Os testes que estarão nas farmácias são os mesmos testes que estão em laboratórios. Os fabricantes, na maioria dos casos, são os mesmos. O processo regulatório de avaliação de registro é o mesmo. É a Anvisa que analisa ambos os tipos de teste de acordo com a mesma legislação, que é a RDC 36. Então, eu lhe diria, em primeiro lugar, que os testes têm tão boa qualidade quanto os testes de laboratório. Independentemente disso, a norma traz, sim, algumas questões do sistema da qualidade que a farmácia deve adotar. Por isso que a norma tem 365 dias para uma adaptação das farmácias em relação a essa possibilidade de testagem com esses exames rápidos. O que significa dizer que as farmácias vão ter que fazer uma avaliação do controle de qualidade no seu estabelecimento ou contar com uma avaliação feita pelo fabricante, que vai trazer esses dados de sensibilidade, especificidade, valor preditivo, exatamente dando esse aspecto da qualidade para aquele produto especificamente. Uhum. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, o fabricante ou distribuidor vai treinar aquela farmácia na utilização daquele teste. Isso é muito importante, cada um pode ter um procedimento diferente, então é importante contar com isso. E terceiro, o que a gente vai sugerir para as farmácias é que elas comecem a fazer exames de proficiência, que é o quê? Receber amostras cegas, um painel cego, ou seja, que ela não conhece, fazer o teste e mandar para a Central de Controle de Qualidade, que a CBDR está junto com as sociedades médicas organizando, para que ela periodicamente se avalie como que ela está em relação às outras farmácias. Ela está atendendo aos requisitos? Ela está atingindo resultados satisfatórios? Pode melhorar? porque isso é um processo de melhoria contínua. Então, o que a gente percebe é que existe, sim, graças a essa nova resolução da Anvisa, um amadurecimento do setor, um crescimento da discussão a respeito disso e do papel de cada elo da cadeia de saúde e como que a gente, junto, pode tornar a saúde cada vez mais acessível para a população. Existe sistema ideal? Existe sistema perfeito? Óbvio que não. Então, compete aqui a todos os atores ajudarem entre si mutuamente para conseguir um sistema melhor e mais robusto, mais amigável até com o nosso cidadão, que obviamente precisa ter cada vez mais acesso.
Uhum. E por que houve intervenção do Ministério da Saúde?
Então, essa é uma pergunta excelente. A gente até hoje não entende. Até porque, dentro do conceito de política de saúde pública, obviamente, essa é a meta que você busca, é atingir cada vez mais pessoas precocemente para trazer um alerta e começar essa jornada de busca de eventuais terapias mais precocemente. Essa é a conduta do Ministério, por exemplo, com os programas de atenção primária. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem um programa que já foi exemplar e agora a equipe que está lá está buscando essa recomposição. Nós temos 54 mil equipes de saúde da família. Cada equipe tem 4 pessoas, médico, enfermeira, um assistente técnico e um assistente administrativo. Eles atendem a população de 4 mil pessoas em média. O objetivo é exatamente ampliar isso de 54 para 80 mil equipes de saúde da família. E usando que tipo de teste, Luciana? Teste rápido. É isso que eles usam. Então, é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, o próprio Ministério da Saúde, através do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais, depende de programas de saúde pública usando testes rápidos. Eles são os maiores compradores nas Américas de testes rápidos para HIV, para as hepatites, para sífilis. O volume é gigantesco. Então, eu lhe diria que talvez tenha tido algum mal entendido, talvez por um grupo, e aí é o grupo que cuida da parte dos laboratórios centrais, que tem uma função extremamente nobre dentro da hierarquia de saúde pública, que é de ser o laboratório de referência, que são os laboratórios centrais. Cada estado tem um. São 27 LACENs. E eles cuidam exatamente de ajudar na vigilância epidemiológica, de ajudar nas doenças mais graves, nos exames mais sofisticados. Obviamente que isso, o trabalho deles, não vai ser substituído. O que a gente imagina é que com esse auxílio de farmácias e consultórios, mais casos poderão ser detectados no momento oportuno para um tratamento e uma intervenção adequadas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado, e foi sempre um prazer e fico à disposição.
Muito obrigada. Nós conversamos com o presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Carlos Eduardo Gouveia, que nos falou sobre as testagens e exames de triagem em farmácias e consultórios, que a partir de hoje estão permitidas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância.